Boa tarde, presidente. Essa observação, eu lembro que Vossa Excelência não fez para o deputado Isaías Regis.
Vou fazer.
É só porque ele é líder do governo e Vossa Excelência está de olho, eu estou vendo aqui. Mas, presidente, eu não poderia fazer esse pronunciamento sem levar em consideração o discurso do nosso companheiro deputado Isaías Regis, o quanto ele é injusto. Porque, primeiro, Vossa Excelência não fez nenhuma citação ao governo do presidente Lula aqui, porque foi através do Banco do Brasil. Essa a liberação foi feita num ato político que eu estava lá e Vossa Excelência esqueceu. E depois, Vossa Excelência esqueceu. E depois, entender que isso é continuidade, se Leno pode explicar melhor isso, de uma solicitação do governo passado e depois lembrar que essa casa aqui cumpriu um papel importantíssimo também na liberação desse recurso. E Vossa Excelência já indicou todas as obras, e como é que essa casa vai ter alguma indicação? Eu vi aqui, Vossa Excelência tem indicado todas as obras. Mas, presidente, eu gostaria de fazer um destaque aqui ao líder do governo, deputado Isaías Regis, que também não fez nenhuma observação aqui em relação à Assembleia hoje dos professores, que estão se preparando para uma grande greve, não é? Uma grande mobilização, dependendo da proposta que o governo apresente ou que não apresente. Eu estou dizendo isso porque eu sou o relator do projeto do piso aqui na Comissão de Educação. E nós vamos ter uma reunião quarta-feira e a outra sexta-feira, que é o prazo limite para eu apresentar o parecer. Mas, sem sombra de dúvidas, como tem duas argumentações que estão se chocando, a interpretação do governo é uma e do DIEESE é outra. Então, eu queria convidar aqui os nobres deputados interessados nesse tema, que hoje, às 17 horas, nós vamos ter uma reunião com o DIEESE sobre a questão do piso salarial. E é importante para eu adotar como base o meu parecer essa visão e esses cálculos oferecidos pelo DIEESE, que eu trabalho com o DIEESE desde que eu comecei o movimento sindical. Então, os nobres deputados estão convidados, vai ser lá na sala das comissões, 17 horas. Mas, presidente, meu pronunciamento hoje vai sobre o trabalho infantil. O trabalho infantil é uma violação dos direitos das crianças, é ilegal para menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Hoje, Dia Nacional e Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, trago este tema para dentro desta casa. O trabalho infantil é normalmente inaceitável, legalmente criminoso e socialmente injusto. E, quase sempre, as crianças são usadas sob condições de exploração e abuso. É tirar delas o direito de desfrutar de uma infância saudável para o seu desenvolvimento físico, emocional e intelectual. E também uma forma de perpetuar o ciclo da pobreza, uma vez que as crianças que trabalham não tem como se dedicar aos estudos que certamente poderiam mudar os seus destinos. É importante notar que o trabalho das crianças em casa, ajudando tarefas diárias e orientada pelos adultos e com tempo suficiente para educação e lazer, pode ser benefício para o seu crescimento e aprendizado. Mas esse tipo de tarefa está longe dos impactos negativos do trabalho infantil na sociedade como um todo, já que este desencoraja o investimento em educação e reduz a produtividade futura da força de trabalho e contribui para a desigualdade social. Ainda não há dados precisos sobre a situação pós-pandemia, mas antes da Covid-19, a exploração do trabalho infantil seguia uma tendência de redução no mundo. No relatório de 2011 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, elas eram 215 milhões, e em 2016, 5 anos depois, esse número caiu para 152 milhões de crianças trabalhando, uma redução de quase 30%. Mas em 2020, com a pandemia, os números voltaram a crescer, chegando a 180 milhões no mundo e superando 1 milhão no Brasil. Essa exploração da mão de obra de crianças via de regra, resulta da união entre o capitalismo desenfreado e patrões inescrupulosos e atinge 1,8 milhões de crianças e adolescentes de 15 a 17 anos no Brasil. E, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, continua cerca de 47,3% das crianças e adolescentes que trabalham no Brasil em 2019 tinham de 5 a 13 anos de idade, e a maior concentração delas estava no Nordeste. Em relação ao trabalho infantil, aqui no Estado, 47% das crianças e adolescentes de 15 a 17 anos exerciam alguma das piores formas de trabalho infantil, nos termos da classificação da lista TIP da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, 30.521 crianças e adolescentes, já 95,6% da faixa entre 14 e 17 anos, equivalente a 49.469, eram informais, segundo o Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Os piores formas de trabalho infantil encontrados eram em matadouros, cemitérios, comércio ambulante, guarda de carros, guarda-mirins, guias turísticos e transporte de pessoas ou animais, artesanato, serviço doméstico e manutenção de tratores. Concluindo, o combate ao trabalho infantil tem sido feito no mundo, no Brasil e também aqui, mas precisa de maior envolvimento do Estado, mais eficácia e mais dados atualizados sobre a questão, sem nunca perder de vista que o trabalho infantil é resultado da miséria das famílias em nosso Estado e no país, uma miséria que se agravou nos últimos anos pela pandemia e pelo governo Bolsonaro. A estratégia para acabar com o trabalho infantil passa também por tirar o Brasil, mais uma vez, do mapa da fome. São cerca de 33 milhões de brasileiros e brasileiras e seus filhos e filhas que mal têm o que comer. Certamente, a maior e mais urgente tarefa do governo Lula entre as prioridades do seu projeto de reconstruir o Brasil. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde hoje.